Você está ouvindo Feijoada Completa.
Mas quem não conhece essa música, né? Bacana. Wilson das Neves, o baterista, é ele mesmo. Pois é, fazendo só aí mais uma canção do disco. O Som Quente é o das Neves, 1969. A gente homenageando ele no nosso programa de hoje. Muito bem, agora vamos saber de coisas interessantes do nosso Brasil.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Jornada, mais uma canção aí com o Wilson das Neves, essa bem calminha. A gente vai falar de uma coisa bem calma. Quem gosta de viajar para Chapada dos Veadeiros, sabe que lugar é para poder meditar, pensar. Quem gosta de Alto Paraíso? A nossa produtora que gosta de ir para... gosta de meditação. E aí, o pessoal que vai pra Chapada dos Veadeiros geralmente tem esse espírito mais leve, né? Quase flutuante, assim, e gosta de meditar. Mas pra meditar, você precisa se alimentar, né? E aí, tem uma dica muito bacana, né? O Rancho do Valdomiro é um estabelecimento que fica ali nas margens da GO 239, da Goiás 239, que é um lugar onde serve a famosa matula, é a feijoada do Cerrado. Bom, nós vamos entender mais o que é isso, o que é esse prato. Numa conversa que eu tive com o gerente do estabelecimento, a gente gravou à noite, você vai ver que ele vai dar boa noite. Nós gravamos à noite porque esse horário das 2:30, 3:00 da tarde, Carol, é o horário de pico do lugar. Então, claro, não tem nem como eles dar entrevista pra gente. Lá. É, exatamente. Não tem nem como eles dar entrevista pra gente nesse horário. Aí nós gravamos antecipadamente com o Fernando Inácio da Mota, ele que é o gerente do Rancho do Valdomiro. Vai falar pra gente o que é a matula. Vamos lá. Fernando Inácio da Mota, que é gerente do Rancho do Valdomiro. Fernando, prazer em ter você aqui com a gente no nosso programa. Obrigado por aceitar nosso convite. Como é que vai? Tudo bem?
Prazer é todo meu. Tudo bom.
Tudo jóia. Fernando, conta pra nós um pouco da história aí do Rancho do Valdomiro, que é um ponto de parada super badalado aí na região da Chapada, nas proximidades aí da Vila de São Jorge também, né, da cidade de Alto Paraíso. Como é que começou essa história? Como é que o seu Valdomiro começou esse trabalho aí?
Então, esse é um prato típico aqui da região, que iniciou na época dos tropeiros, né? Tocava gado por terra. Muitos anos atrás. Era o único meio de transporte que tinha.
Uhum.
Então, a matula era um prato utilizado no meio de... tocava gado, né?
Sim.
Era feijão com as carnes desfiadas. Quatro tipos de carne. Transforma em tutu, né? Aí servia na folha da bananeira.
Uhum. Então começou por causa dos tropeiros, mas o rancho aí foi aberto o quê? Uns 30 e poucos anos atrás, não é isso?
Isso, tem uns 32, 33 anos.
Ah,
tradição. O Valdomiro que iniciou tudo, né? Aí agora meus filhos estão tocando o barco pra frente aí.
Ah, maravilha. Como é que é então a matula? O feijão é feijão branco que vocês usam?
Isso, é o feijão carioca, né? Feijão normal.
Ah, feijão
mesmo.
Carioca, tá. Uhum.
É, feijão carioca e com as carnes desfiadas, né?
E quais são, quais são esses tipos de carne?
Então, é a carne de sol, uhum, desfiada, início no feijão para cozinhar, né?
Uhum.
Uma carne de panela bem cozida, que a gente tem aqui também, seja musgo, rabada.
Sim.
Tudo desfiada no feijão. Uma carne de lata que a gente prepara, que é uma carne frita em conserva na banha, que antigamente usava muito também.
Bacana.
Hoje a gente utiliza ainda para servir esse modo antigo.
Carne de lata é uma delícia, eu sou apaixonado, é muito bacana.
Isso, seja ela carne de porco ou, uhum, a carne bovina hoje. A gente está utilizando mais a carne bovina.
Olha que interessante, porque a carne de lata eu conheço... Geralmente o pessoal fala que quando em carne de lata, mas é o porco na banha, né? É o chamado porco na banha.
Isso, só que é o mesmo estilo. A gente, uhum, usa hoje a carne bovina já, que a aceitação de carne de porco é menos, né?
Entendi.
A gente usa a carne bovina ainda.
Mas aí vocês conservam então, ela na gordura do boi?
Porque a gordura, não, do, ela boi, vai na,
a gordura do boi não
a
pode
gente
ficar
só conserva
fria, né?
Ela na banha do porco, ou seja, é mais na banha do porco mesmo.
Na banha do porco mesmo.
A
única diferença é que a carne é bovina.
Isso, a, bacana, carne é bovina, a diferença é essa.
Entendi.
Mas é o mesmo modelo, para quem conhece a carne de lata, é o mesmo esquema.
Joia.
Então, essas quatro tipos de carne desfiada, uhum, no feijão, né? Aí os temperos a gosto, seja pimenta, cebola, safrão da terra, que é o que dá a cor no feijão, um tom bem verdeado. Muita gente pensa que é verde, mas não, é amarelinho do feijão,
do açafrão. E aí, o que acompanha esse prato?
Olha, acompanha essa carne de lata que eu falei, né? Carne de lata, a paçoca de carne de sol, paçoca socada no pilão, carne seca com farinha de mandioca socada no pilão.
Uma delícia.
Aí vem a mandioca frita, o arroz, vem abóbora, um tomate, salada de tomate para variar. E a matula é o prato principal, né?
Claro.
Aí o pessoal tem gostado, tem uma aceitação muito boa aqui na região.
Normalmente, qual o tempo, o horário de mais movimento aí? O pessoal normalmente é assim, essas vésperas de feriado, por exemplo, costuma dar muito movimento porque tem muita gente viajando, né?
Exatamente. O movimento maior, final de semana, feriadão, inicia a partir de 1 a 2 horas da tarde, né? Que o pessoal vai para os passeios, as cachoeiras, aí acaba voltando mais tarde um pouco, aí horário de encher, né? Horário de pico para a gente aqui é das 2 horas para frente, até as 5 horas.
Olha que bacana, legal.
Bem movimentado.
Ah, joia. E aí vocês, quer dizer, então o grande carro-chefe sendo a matula, e vocês, então, servem na folha de bananeira, né, Fernando?
É, servido na folha da bananeira. A folha de bananeira é que dá o tom nela, né?
Que bacana.
Chamativo.
Ah, muito
Não é só para servir a folha de bananeira. Antigamente, o pessoal não tinha mobília para transportar a matula, era feijão com as carnes. Então, eles embrulhavam na folha da bananeira e tinham uma capanga chamada embornal. Eles colocavam, quando chegava na beira do rio, ia matular. É por isso que deu o nome de
De
matula.
matula, né? Agora, é a pessoa que, por exemplo, está de passagem de carro, de repente não vai ficar parado, tem como vocês embalarem para viagem também?
Embalam sim, exatamente. A gente já manda para todo lado aí. O pessoal passa, leva para São Paulo, para o Rio, vai para almoçar com a família.
Que coisa
Você pega o
bacana, hein?
avião em Brasília, acaba pegando. É rapidão, né? Chega.
Chega.
Chega com a matula quentinha ainda.
Quentinha ainda lá. Agora, o Fernando, e a Mato, como é que foi a história da matula vegetariana, rapaz?
Essa aí é recente, né? A gente adequou porque tinha muito vegetariano vindo, querendo experimentar a comida e muita gente ia embora por causa que era vegetariano, né? A gente implementou o feijão é o mesmo. Só acrescentamos legumes e folhas no feijão. Mas o mesmo esquema.
Mesmo
Com
esquema.
tipo abobrinha, couve, mostarda, alguns legumes, cenoura. Então ficou a matula vegetariana. Com
Bacana.
mesmo, em vez de ser carne, legumes.
São
E tá dando
legumes.
certo aí também, tá pegando bastante.
Ah, bacana, bacana demais. Fernando Inácio da Mota, gerente aí do Rancho do Valdomiro. Lembrando que o Rancho do Valdomiro fica ali na GO 239, a GO 239, é mais ou menos próximo à Vila São Jorge, a 10 quilômetros da Vila São Jorge, 19 quilômetros da cidade de Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros. Se você vai para aquela região, fica aí a dica de você dar uma passadinha, dar uma paradinha no Rancho do Valdomiro e experimentar a famosa matula, feijoada do Cerrado, servida ali nesse estabelecimento. Fernando, muito obrigado por participar com a gente. Fica aí a dica para o nosso ouvinte que viajar para essa região aí, para dar uma paradinha aí, comer aí com vocês. Com certeza deve ser um prazer. Eu já fico aqui com água na boca e esperando uma oportunidade de dar uma passada aí e provar a matula. Beleza?
Mas foi meu, muito obrigado a vocês, boa noite a todos aí pela oportunidade aí pela gente.
Tá
Estamos
ok.
aí aguardando vocês para comer a matula, a feijoada do Cerrado aí, da Chapada.
Maravilha. Fernando, obrigado pela participação. Um grande abraço para você e sucesso aí no trabalho de vocês.
Muito obrigado, boa noite para vocês.
Falou, um abraço, tchau, tchau.
Um abraço, tchau.
Tá aí o boa noite do Fernando, né? A gente gravou, era 7 horas da noite, ele deu boa noite, tá? Tá beleza, tá valendo também. Boa noite, maravilha. Bom, a gente ao longo do programa veio falando de Wilson das Neves, né? E no dia 2 de dezembro do ano passado, o Wilson das Neves, lembrando que o Wilson das Neves faleceu no final do mês passado, né? Dia 26 de agosto, 26 para 27, no final do ano passado, no dia 2 de dezembro, dia do samba. Né, o dia comemorado, o Dia Nacional do Samba, o Wilson das Neves deu uma entrevista aqui para Feijoada Completa. Eu estava de férias, quem fez a entrevista foi a Georgia Moraes e o José Carlos Oliveira. Então, o nosso caldo cultural de hoje, nós vamos recordar esse momento. Vamos lá?
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Aprendi a bater samba ao compasso do meu coração. De quadra de enredo, de
E esse é o Samba Meu Dom, de Wilson das Neves, baterista, percussionista, compositor e cantor. 62 anos de carreira, 13 discos e mais de 750 parceiros de gravação. Tudo bom? Seu Wilson, o senhor me ouve?
Ouço.
Maravilha, que bom poder ouvir um mestre do samba no Dia Nacional do Samba. Prazer em tê-lo aqui na Rádio Câmara.
Muito obrigada pelo convite, ou pela presença, por aceitar o convite. Fiquei até nervosa, o senhor tá vendo?
Estou causando emoções?
Tá causando muita emoção. Tá com
sorte.
Emoção.
Quem agradece sou eu. Boa tarde para vocês, para os ouvintes.
Obrigada.
O prazer é meu e estamos aí. Vamos dar um bocadinho de conversa fora.
Pois é, a gente falou que nessa semana foram duas datas. Hoje, o Dia Nacional do Samba, mas no último domingo, o centenário do registro do primeiro samba. E eu queria que o senhor falasse como o senhor vê o samba hoje, o samba que está sendo feito atualmente. O senhor acha que essa nova geração está bebendo nas raízes do samba, está fazendo um samba mais puro, ou ele ainda tem aí muita influência de outros ritmos e muita mistura?
Olha, a gente só faz o que sabe. Cada um faz o seu samba particular, né? Porque o samba é isso. Ele é tão generoso que ele se dá o luxo de cada um fazê-lo da sua maneira. Porque a música do povo estrangeiro é bem diferente da nossa. O nosso samba é improvisado. Então, não tem ninguém que faça igual o outro. É uma coisa que a gente faz, cada um faz o seu, é o que eu estou dizendo para você. O samba é muito generoso, ele deixa cada um fazê-lo da maneira que quiser. E é muito bacana isso. Tem várias formas, né? Você vê como falam aí, samba reggae, samba funk, samba jazz, samba não sei o quê, bossa nova, não sei o quê. É um samba que é generoso e deixa todo mundo fazê-lo de qualquer maneira, da maneira que quiser.
Ao mesmo tempo, Wilson, tem uma belíssima reverência que a gente vê dos jovens às velhas guardas. Infelizmente, eu tô afastado do Rio já há mais de 10 anos, mas eu lembro daqueles shows famosíssimos que a Mangueira fazia, que a velha guarda da Mangueira fazia no Centro Cultural da Mangueira, não lá na própria comunidade, mas ali na Praça 11, no seu Império Serrano, na quadra do Império, lá Aloísio e tantos outros mestres, e você, inclusive, já dando algumas palhinhas. Essa reverência ainda continua? Você sente essa presença, mesmo que sejam chamadas de velha guarda show?
Não, é verdade, é disso. Todo mundo continua reverenciando, porque o samba é muito nobre, né? Ele não se deixa bater. Você vê que há quantos anos se fala que o samba está acabando, que eu não sei o quê, que a música estrangeira está invadindo. Está nada, o samba está aí, como diz Nelson Sargento. Ele não agoniza e agoniza, mas não morre, não. Ele está mais firme. Cada vez que se fala dele, ele fica mais, com mais vigor, com mais saúde e proporcionando a gente esse prazer, né? Porque samba é um estado de espírito, é uma coisa muito, muito generosa. Eu acho que a juventude continua reverenciando e cada vez mais. Porque não tem outro jeito. O samba é o nosso DNA, é a nossa carteira de identidade.
Você vai pegar algum dos vagões hoje do trem do samba? Hoje e amanhã, né? Dessa vez vão ser duas edições, dois dias seguidos.
Não pego não. Eu só fui uma vez, não fui mais, porque não fui convidado. Cara. Aquele negócio. Mas não precisa ser convidado, a gente chega lá e vai. É porque eu também fico na minha, quietinho, 80 anos, fico aqui devagar, esperando. Vou fazer agora no dia 15... Uma comemoração dos meus 80 anos, 62 de samba. Eu estou fazendo 62 anos de profissional. Eu comecei com 18 e
E tô aí. Não, não fui não. Porque geralmente chove.
Mestre Wilson.
Eu fico com medo de pegar a chuva e encolher. Diga.
Eu não posso deixar de perguntar da bateria. O senhor aí com 82 anos é um instrumento que exige bateria e percussão, aí uma disposição física. O senhor tá tocando ainda?
Eu toco. Se eu não tocar, vou fazer o quê, minha filha? Eu não sei fazer outra coisa. Eu nunca fiz outra coisa na minha vida, a não ser tocar meu instrumento. E agora eu tenho uma banda que me acompanha, tenho um baterista que me acompanha, porque eu não aprendi a cantar e tocar ao mesmo tempo.
Ah, isso é que eu ia perguntar. O senhor se considera mais baterista, mais percussionista, mais cantor? O que, que o senhor gosta mais?
Eu gosto de fazer tudo que Deus deixa. O que a natureza me proporciona, essa vontade de fazer música, é isso que eu gosto. Eu gosto de fazer música, tanto faz cantar como tocar. Agora, tocar é o meu início, não é? Então, é o que me lançou para o mundo, foi tocar, porque eu não faço outra coisa. Nunca fiz outra coisa, aliás. Eu sempre toquei meu instrumento, tornei profissional com 18 anos e nunca fiz outra coisa. Continuo tocando, é só me chamar.
Me permitam...
Eu costumo dizer que eu sou igual a táxi. Me chamou, eu paro.
Me permito dizer que fazer uma pequena mudança num famosíssimo verso seu de que vou morrer, alguma coisa parecida, vou morrer com baquetas na mão, né? O senhor vai viver muitos e muitos anos com essas baquetas nas mãos. O seu aniversário é agora dia 15, é isso?
Como é?
O seu aniversário é agora dia 15 de dezembro?
Não. Eu estou comemorando um ano dos meus 80. Eu faço aniversário no dia 14 de junho.
Ah, o senhor está comemorando o ano inteiro, né?
O ano inteiro, é. Eu já fiz São Paulo, estou fazendo aqui agora no Rio de Janeiro. E gostaria de fazer em Brasília também, mas eles não me chamaram.
A gente vai providenciar isso, Zeca.
Vamos, ainda está em tempo, ainda não acabou o ano.
Não acabou o ano, a gente vai providenciar, seu Wilson das Neves, não se preocupe.
E mesmo que acabe o ano, eu só vou fazer 81 em junho. Então dá muito tempo.
É isso aí. Muito obrigada, hein, pela entrevista. A gente pode ouvir mais um pouquinho de O Samba é Meu Dom? Aqui isso. A gente estava ouvindo.
Uhum.
A gente estava ouvindo O Samba é Meu Dom, do senhor. A gente adorou falar com o senhor nessa semana aí do Centenário do Samba e no Dia Nacional do Samba. Muito obrigada, Wilson das Neves.
Mas não se esqueça de dizer que O Samba é Meu Dom não é só meu, não é meu e do Paulo César Pinheiro, a quem é o meu guru, meu parceiro maior, é o que mais músicas tem com ele. E tem vários parceiros, mas eu tenho mais música com ele, então tem que falar no nome dele, porque ele é muito importante. Todos são, ele também. Muito obrigado, quem agradece sou eu, boa sorte para vocês. Axé, Oxalá me abençoe aí, muitos anos de vida para continuar fazendo programa sobre a nossa música, nossas origens.
Ô sorte!
Ô sorte!
Obrigada!
Eu é que agradeço, boa sorte e até breve, né? Eu estou te esperando e aí.
Tá, vamos providenciar, não se preocupe.
Muito obrigado.
Muito bom, né? Muito bom, cara. Eu acho que não podia ter sido mais bacana do que... O Zeca é um, nosso querido Zeca Carlos Oliveira, é um entendedor sensacional de samba. E eu acho que a entrevista ficou muito em muito boas mãos e ficou muito deliciosa, muito
confesso
boa de
se ouvir. Confesso que deu invejinha.
Deu invejinha, claro. Deu invejinha de ter feito, né? Pois é. Que é uma pena que a profecia do Zeca não se cumpriu, né? O Wilson das Neves se foi. Mas deixa aí um legado, acho que histórico para a música brasileira, com o samba, com as suas baquetas, com a sua bateria, com a sua percussão, enfim, uma história do samba, né, se confunde com a própria história do samba. Então fica a nossa homenagem ao grande Wilson das Neves. A gente encerra o programa ouvindo Os 5 Bailes da História do Rio de Janeiro, é mais uma canção dele, né? E a gente encerra o programa de hoje com essa belíssima canção de Wilson das Neves. Eu lembro a você que o Feijoada Completa de hoje teve a produção de Lucélia Cristina, trabalhos técnicos do Edmilson Farias e a participação da Carol Linden, que comigo, e apresentação nossa, né? Minha da Carol Linden, Edson Júnior e Carol Linden. Carol, abração.
Beijo.
Em té. E vamos ficar
sexta
com
tem nós.
Sexta tem nós na fita. E agora tem Wilson das Neves fechando o programa de hoje. Os 5 bailes da história do Rio. Um abraço, gente. Tchau, tchau.
E a beleza fez presença condecorando a independência. Brindei aquela linda valsa, já no amanhecer do dia, e a suntuosidade me acenava, e alegremente sorria, algo acontecia, era o fim da monarquia.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.